Política.
Presidenta Dilma Rousseff sofre revés a menos de 48 horas do início da sessão da Câmara, que vai decidir sobre o processo que exige seu afastamento por crime de responsabilidade. Dois partidos da base aliada abandonaram o barco, o PP e o PRB. O PP, vamos lembrar, havia dito que ia esperar o resultado da votação para saber se continuaria ou não no governo, mas voltou atrás no apoio e engrossou o coro dos pró-impeachment, que já somava o PMDB. O PP tem a quarta maior bancada da Câmara, são 47 deputados federais. Já o PRB tem 22. O governo intensifica a articulação no Congresso para conseguir voto a voto o apoio dos parlamentares e hoje obteve um êxito, a confirmação do apoio do PDT. Será que a saída do PP e do PRB pode enfraquecer ainda mais a base que vota contra o afastamento e pela permanência da presidenta Dilma? Vamos então falar com Soraya Fidelis, que ao longo dessa semana está acompanhando tudo sobre política, conversando com vários especialistas. Soraya, boa tarde com você.
Boa tarde, Gustavo. Olha, sobre essas flutuações de desembarque dos partidos, né, pulando aí do barco governista, eu conversei com o cientista político Rudá Risse hoje pela manhã, e ele afirma que, fora algumas poucas exceções, tem pouca importância esses desembarques do governo nessa semana, que vai ser, Gustavo, marcado por marolas, ao sabor de flutuações mesmo de partido, principalmente os do baixo clero, que estão ainda negociando sobre a lógica da sobrevivência política de olho nas eleições de 2018. Então, fora algumas exceções, segundo o cientista Rudá Risse, tem pouca importância esses desembarques.
Tem pouquíssima importância, com exceção daqueles declaradamente unificados em relação ao impeachment. É o caso do PSDB, do PPS, do DEM, que votam declaradamente pelo impeachment, e é o caso do PT, do PR, por exemplo, do PCdoB, que votam contra o impeachment como bloco. O restante está flutuando, é o caso do PMDB, absolutamente dividido. É o caso de vários outros partidos, né, como o PTB, embora a grande maioria esteja a favor do impeachment. Essa é uma semana que deve chegar no sábado, aí sim um pouco mais definido. Antes disso, é só marola de um lado e do outro. Editorial de jornal nesse momento é melhor não ter, porque ele vai errar com certeza de um dia para o outro.
Ô Gustavo, agora o fato é que nós estamos há 5 dias da votação do processo, né, de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que está mantido para domingo, né, no plenário da Câmara. A sessão vai começar na sexta-feira, viu? Às 8h55, Gustavo.
Agora, Soraya, olha, eu abri essa edição do jornal dizendo que era mais tapas do que beijos, em alusão que hoje é o Dia Internacional do Beijo. E nos bastidores, a informação, por exemplo, são de que o vice-presidente Michel Temer começa a articular nomes para o seu possível governo. Ele divulga essa semana um áudio, né, aos aliados, já contando aí que vai ter essa aprovação num domingo. Você citou, Soraya, essa questão do horário. É uma precisão britânica, né? Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, 8h55. Eu sei que você ligou lá na Câmara para saber, né, por que esse horário, né? Afinal, teve alguma argumentação? 8h55 de uma sexta-feira?
Não, Gustavo, de fato eu fiquei muito curiosa, né, com essa pontualidade britânica aqui na Câmara, né, do Congresso, né? Mas, na verdade, a assessoria lá da Secretaria-Geral da Mesa me esclareceu, Gustavo, que as sessões do plenário, elas podem ser deliberativas e não deliberativas, né? E, portanto, as deliberativas, elas são definidas em ordinárias e em extraordinárias. Já as não deliberativas, em sessão de debates e em solenes. As sessões deliberativas ordinárias, Gustavo, elas começam sempre às 14h, de terça a quinta-feira. E nesse caso aí da sessão de abertura, às 8h55, com essa pontualidade como, que você está nomeando como britânica, simplesmente foi porque o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quer que seja às 8h55, Gustavo.
Pontualidade britânica, fora que a gente age. Vamos ver se eles vão chegar mesmo às 8h55 lá, se às 8h55 vai ter mesmo isso, esse debate. Eu li até hoje, Soraya, que já tem até parlamentar que pediu para que sejam recusadas até para que os parlamentares possam enviar um atestado médico com medo de que eles nem compareçam para votar numa sexta-feira às 8h55. Agora, a gente está falando de votação, é porque a sessão começa sexta, 8h55, vai estender até domingo. A votação mesmo, que é o importante, que é o que votar todos os holofotes, vai ser no domingo, na parte da tarde. E agora, Soraya, nesse caso, um debate que está acontecendo é sobre qual que vai ser o rito, né? A ordem de votação. Tem gente que quer de uma forma, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, quer uma outra forma. Nesse caso, eu te pergunto, Soraya, será que nesse caso, E-Político, a ordem dos fatores vai alterar o produto?
Pois é, há controvérsias, Gustavo. Olha, para um impeachment passar na Câmara são necessários 342 votos, né? Sobre a ordem da votação, que foi aprovada ontem, todo o rito, né, pelos líderes partidários, ela vai iniciar, Gustavo, pela bancada do Sul, que é a favor do afastamento da presidenta Dilma. Eu conversei com o cientista político da USP, a Universidade de São Paulo, Rubens Bessac. Ele afirma que a ordem é uma manobra do presidente Cunha, que pode sim gerar uma onda pró-impeachment, já que a bancada que inicia a votação é a favor do afastamento.
As votações em geral se iniciam pelos estados na ordem do norte para o sul, quer dizer, exatamente o contrário, ou uma forma que foi utilizada no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, a votação foi feita por ordem alfabética, que me parece uma ordem também não tão usual, mas muito democrática. Por que que o presidente Eduardo Cunha está fazendo isso? Porque ele sabe que a votação dos votos dos estados do sul, estas bancadas, são majoritariamente pró-impeachment. Então ele, forçando a votação do Sul para o Norte, ele já vai querer influenciar os votos que se virão depois. Ele é um homem que conhece profundamente tática e conhece o regimento. Então ele manobra isso ao seu favor, não é? A favor do seu entendimento, melhor dizendo.
Pois é, Gustavo, já o cientista Ruda Risse, ele discorda que a ordem de votação vai interferir no resultado e afirma que isso é mais uma marola do processo de afastamento que está sendo construído num balcão de negociação com o baixo clero, do qual o Eduardo Cunha faz parte.
Um deputado, com raríssima exceção, vai votar em função do Brasil. Ele vai votar em função da sua região. Os políticos que não querem o impeachment têm todo o direito de espernear. Agora, o jogo já está com carta marcada em relação ao Eduardo Cunha. É o que ele pode fazer nesse momento, porque, inclusive, ele é um deputado do baixo clero. Então, assim, ele está apoiado no baixo clero, como foi Severino Cavalcante tempos atrás.
Gustavo, fato é que depois da abertura da sessão, na sexta-feira, de forma brutal, com pontualidade lá britânica, né, vão ser destinados 25 minutos para os autores da denúncia contra a presidenta por suposto crime de responsabilidade e mais 25 minutos para a defesa. Após a defesa e a acusação, vão fazer pronunciamentos os representantes dos 25 partidos com representação na Câmara. Cada legenda, Gustavo, vai ter uma hora para falar, tempo que vai ser dividido por até cinco parlamentares. Os líderes do governo e da minoria não vão dispor dessa hora. Um partido não vai poder ceder tempo para outro. Então, de 8h55 até as 11 da sexta-feira, Gustavo, os deputados vão poder se inscrever individualmente para falar a favor e contra o impeachment e também na sessão de sábado, que vai começar às 11 horas. Quanto à votação no domingo, Gustavo, a sessão vai ser aberta às 2 horas da tarde com a fala dos líderes e logo em seguida começa o encaminhamento da votação. Quando vai ser aberta, então, a votação e a orientação de bancadas. Nessa fase, os líderes vão ter um minuto para orientar os deputados. Os deputados, então, o tempo de cada deputado, eles estudam a solução técnica para que a declaração do voto ocorra em, no máximo, 10 segundos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também vota, Gustavo. E ele prevê que a conclusão dessa votação ocorra por volta das 9 horas da noite do domingo. É com você, Gustavo.
Soraya, só antes de você se despedir, só uma curiosidade. Olha, a gente está entrevistando analistas políticos para projetar o cenário, né, com ou sem a aprovação desse parecer pelo plenário no domingo. Olha só, Soraya, parece que cada semana que passa, são cada notícia é cada notícia, cada passo a passo, parece até um final de novela, um final de temporada. Foi criado em Brasília, Soraya, um bolão do impeachment. Deputados da oposição que querem o afastamento de Dilma abriram um chamado bolão democrático. Aposta, Soraya, custa R$100. Se ninguém acertar, o dinheiro vai ser doado para caridade. Então, será que tem deputados da oposição que vão lá no bolão colocar que não vai ter impeachment? Já é uma contradição aí desses deputados aí da oposição, Soraya. Ou seja, Brasília realmente está fervendo essa semana.
Tá, e tá no clima de futebol, né, Gustavo? Porque é bolão de cá, bolão de lá, e a bola vai rolar lá nas urnas mesmo, né, na hora, aliás, na hora da votação e do pronunciamento em que a nação inteira, né, por ser um domingo, vai estar de olho, seja lá no Congresso, né, que tá, a gente já falou isso aqui, né, Gustavo, que tá dividido por um muro metálico entre prós e contras, mas também nos lares de cada um dos brasileiros, que talvez muitos deles não tenham nem dinheiro para fazer esse bolão, né, Gustavo?
Com certeza, Soraya, obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal UFMG. No mais
até
uma
noite. A gente volta a conversar, né? Porque a semana tá quente, né?
Com certeza, voltamos, como todos os dias, muitas informações, muitas análises. Soraya, obrigado aí mais uma vez.